Nós sempre recomendamos, né, a leitura dos livros, porque, principalmente, né, o Livro dos Espíritos, as obras básicas de Jesus, de Allan Kardec, porque uma mente instruída, né, uma mente com conhecimento, ela sabe direcionar pensamentos, atitudes, palavras, né, coisa que às vezes uma pessoa que não tem conhecimento, não tem base, muitas vezes ela age por impulso e, como tal, ela se torna vítima, né, da própria impulsividade. Existe uma parábola no Evangelho que a gente sempre fala e que eu acho ela muito interessante, que é a parábola do joio e do trigo. Aí eles chegam para o Senhor e dizem: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? Né? Tipo, Deus não plantou seus filhos bons, né, no seu campo? De onde depois veio o joio? Porque o joio, ele é muito parecido com o trigo, mas é uma erva daninha, a representação do mal. E aí ele diz, então, né, não semeaste a boa semente, de onde depois veio o joio? Aí a resposta é: enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e sobressemeou o joio. E aí depois eles pedem: tu queres que vamos lá e arranquemos? Ele diz: não, deixa que cresçam juntos e na época da ceifa queima o joio e guarda o trigo. Mas o interessante é: enquanto os homens dormiam, né? Enquanto os homens dormiam. Então, o que é a obsessão? Né? A obsessão é a influência de uma mente sobre outra mente. Por que que a obsessão ela é negativa? Porque a obsessão ela é interesseira. Não existe obsessão libertadora. Né? Todo mundo que tem interesse, obsidia. Então eu tenho interesse, eu vou atrás daquilo, eu vou atrás daquilo. Eu fico espezinhando, eu fico influenciando. E essa influência ela pode ocorrer em todos os níveis, né? Encarnados, sobre desencarnados, como foi colocado. No Livro dos Espíritos, existe um capítulo inteiro falando só sobre isso. Então, muitas vezes, a gente às vezes pensa e se preocupa, né? Nós, no início da nossa casa espírita, nós falávamos em obsessão, todo mundo se apavorava, né? Por quê? Porque nós imaginávamos que ia vir um monte de seres, né? Irmãos nossos, né? Mas interesseiros e sei lá, e iriam fazer coisas, digamos assim, que nós não compreendíamos naquela época. Pode ser. Mas na realidade, hoje, para aquela pessoa que estuda um pouco mais e para aquela pessoa que se aproxima um pouco mais de Deus, essa é a grande verdade. Às vezes não precisa tu estudar muito. Às vezes tu precisa saber o que tu deve e o que tu não deve fazer. É só isso. Aquela pessoa que se aproxima de Deus, ele sabe as coisas de Deus. E aí se ele faz as coisas de Deus, ele está fazendo um tipo de movimento. E se ele faz as coisas pela cabeça dele, ele está fazendo um outro tipo de movimento. E ele vai colher tudo aquilo que ele planta. Porque tudo tem regras e tudo tem leis. Então às vezes a gente se assustava, ah, pode acontecer isso. Então tem tudo, é tudo organizado, né? Como diz o próprio Jesus, ele diz assim, que tu não tem uma cruz mais pesada que tu não possa carregar. Todos os nossos desafios, todas as nossas lutas, todas as nossas obsessões, elas vêm exatamente no mesmo nível que nós nos encontramos. E às vezes são elas que nos obrigam às mudanças. E todas elas seguem regras. E essas regras, elas estão muito bem delineadas, né, nesse livro que é o Livro dos Espíritos, juntamente com o Livro dos Médiuns e os outros livros. Então ele diz, e eu vou ficar um pouquinho na questão da obsessão espiritual, ou seja, é aquela que a gente não tem muito consciência. Ó, os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta: a esse respeito, a sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Veja bem. Então, na outra pergunta que vem depois, 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? tipo pensamentos meus e outros que vêm de fora? Olha a resposta. A vossa alma é um espírito que pensa. Nós somos um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam. Pensamentos, tanto pode ser de um encarnado sobre encarnado, como pode ser um pensamento do desencarnado, para mim. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam, ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Às vezes, vem uma ideia para cá, vem uma ideia para lá, enfim, que nem ele fala aqui depois, ele diz, tu está caminhando e tu encontra uma sacola cheia de dinheiro, né? O que que tu vai fazer? Aí vai vir um monte de ideias, mas quem vai decidir o que tu vai fazer? É tu, pela tua consciência. Muitas vezes tu vai dando vazão para uma ideia negativa, tu vai dizer assim, não, eu não estou legal, né, o cara que perdeu também, né, não precisa, de repente foi alguém de Brasília que se perdeu por aqui, o que, que é uma malinha, né, vou guardar, se ninguém vier pedir para mim, vai ficar para mim. Então tu acha até que não, tu não fez uma coisa negativa, porque tu vai construindo em cima daquela ideia. Vê que interessante que eu achei essa. Caiu a malinha do avião e eles levam um monte de mala, uma menos, o que é? Tu pega e tu guarda na tua casa, se ninguém vem bater na tua casa, quer dizer que ninguém sentiu a falta, então tu fica pra ti com aquela grana. Não é espetáculo? Isso, obsessão. Agora, se tu pensa assim, reto, né? Faça os outros que eu gostaria que tu fizesse. Se tu pensa, pô, isso aqui não é meu. Primeiro assunto, não é meu. Né? Aí vamos ver o que que é. Tu vai te informar, e tu vai dar um fim útil para aquela coisa. De repente tu vai encontrar o cara, enfim, né? Vai dar um fim útil para a coisa. Então, tu vai tendo essas ideias. E quem vai alimentando as ideias somos nós. A nossa mente, ela funciona como se fosse uma vela, não uma vela acesa, uma vela de navio, de um barquinho. Então, uma pessoa inteligente, uma vela grande. Uma pessoa menos inteligente, uma vela pequena. Né? Os pensamentos, as nossas influências, tanto positivas quanto negativas, elas são um vento que sopra na vela. Né? Então, digamos assim, eu encontrei aquela bolsa, e aí vai me vir um monte de ideias do meu anjo da guarda positivas, e das influências muitas vezes negativas. Então, eles vão soprar. Leva para casa. Eu digo, não, eu vou levar para casa. Então, aquilo vai empurrando, e conforme eu vou dando, vou virando a vela para aquilo que me interessa, vai batendo mais o vento. E aí a coisa vai tomando corpo, vai tomando corpo, vai tomando corpo. E muitas vezes, aquela coisa que começa simples, ela vai se tornando num processo doentio. Num processo, digamos assim, de um tempo até grande, entende? Influenciando nossos pensamentos, influenciando o nosso físico, influenciando até a nossa tramontana, né? O nosso discernimento. Por quê? Porque as influências, tanto elas positivas quanto negativas, né? Elas vão fazendo o quê? Elas vão tomando morada dentro de nós, exatamente no ponto que tu vai dando abertura. Se tu dá abertura, aquilo vai indo. Vai indo e vai indo. Eu sempre conto uma história, fugindo um pouco, né? Eu conto uma história sobre as influências, né? Como se tu tivesse, tu mora lá na tua casa, e aí chegou uma vizinha nova. Foi uma vizinha morar ali no lado da tua casa. Aí aquela vizinha, no primeiro dia que ela chega, ela vem na tua casa e ela diz assim, bah, eu estou sem açúcar e me empresta um pouquinho de açúcar, né? Aí tu, de repente, prontamente, tu empresta um pouco de açúcar e não dá muita abertura, digamos. Aí no outro dia ela vem de novo, até te devolver o açúcar, digamos. Aí ela te diz, bah, tu viu essa vizinhança aqui? Enfim, ela fica te puxando conversa. E aí tu dá abertura, né? Ela te diz, ó, e ela vai te dizendo, né? Ah, tu viu aquele outro, como é que é, como é que não é? E tu vê que aquilo, mas tu dá abertura. Tá. No dia seguinte, no outro, ela vem de novo na tua casa, e ela puxa a mesma conversa. E tu dá abertura, o que que ela faz? Ela diz, não posso entrar. Ela se convida às vezes. Aí tu pode entrar, né? Tu não vai dizer, tu está proibida. Aí tu deixa ela entrar, passa um tempo, tu oferece alguma coisa para ela, passa mais um tempo, ela já se sente em casa, né? Porque vocês estão falando a mesma língua, vocês têm um papo cabeça os dois, igual, ela está te contando coisas, né? Chega um ponto que às vezes ela abre tua geladeira, ela vai no teu banheiro, ela vai vendo tuas coisas, e aí tu vê que de repente chega um ponto, numa altura do campeonato, que tu vê que não está sendo bom aquilo ali, essa amizade não está sendo muito boa. Aí tu chega para ela e diz assim, minha amiga, eu não gostaria mais que tu viesse na minha casa. Aí ela chega para ti e diz assim, mas como? Né? Nós, amicíssimos que somos, confidenciamos tantas coisas, tu sabe tanta coisa de mim, tanto de ti, tu não pode fazer isso comigo, digamos. Aí tu diz para ela, não, mas eu não quero mais, não gostaria, tá? Aí de repente tu manda ela embora, não vem mais. Mas imagine o que ela vai falar para os outros depois de ti. A obsessão, ela é mais ou menos assim. As influências, elas não entram na tua casa derrubando a tua porta. Elas vêm vindo sutilmente, sutilmente. Aí tu vai dando pasto, tu vai deixando aquilo rolar, a tal ponto que eles entram na tua casa. A possessão, por exemplo, a possessão... de uma forma figurada, né? É o quê? Tu tá no teu corpo, a entidade, ela é tão dona da casa, entre aspas, que ela te dá um coice, tipo, ela te joga fora e ela assume o controle. Para nós termos uma ideia de quanto tempo tu deixou aquela pessoa entrar na tua casa e fazer aquilo que ela queria dentro da tua casa, para chegar a esse ponto, né? Então, mas a obsessão como um todo, ela é simples, que segue o ritmo daquilo que diz Allan Kardec. Me diz o que, que tu pensa, que eu te digo com quem que tu anda. Pensamentos salutares, vida renovada. Pensamentos salutares, vida renovada. Tudo funciona por mecanismos, por leis. Pensou coisa boa, atrai o bem. Pensou coisa ruim, atrai coisa ruim. Isso está tudo determinado aqui no livro. Até eu ia ler, mas já não vai dar mais tempo. Mas eu quero ler uma ou duas aqui que é muito interessante, que é essa aqui, ó. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito, na ideia? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Essa é muito interessante. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Por quê? Né, que às vezes tu dá de guarda baixa, né, tu tá ali fora do orar e vigiar de Jesus, que orar e vigiar de Jesus é uma constante, e tu tá descuidado, mas por que que eles nos impelem, né? Ó, para vos fazer sofrer como eles sofrem. Olha, aí depois é feita outra pergunta. Isso diminui o sofrimento deles? Tipo assim, não, mas vendo sofrer, isso diminui? Não, mas o fazem por inveja, de verem seres mais felizes do que eles. E aí eles pedem de novo. Que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? Que eles querem nos fazer experimentar? Os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Ou seja, que nos afaste dos princípios, né, que norteiam a moral, a ética, a virtude. Então, muitas vezes a gente diz assim, sou vítima, não existem vítimas. Né? Toda situação é uma situação construtiva. Tu tem a tua vizinha, ela veio pedir o açúcar, empresta? Aí ela vem com aquela conversinha mole. Tu vai dar vazão? Ela vem te contar história e às vezes nós acrescentamos mais coisa, ela vai sentir afinidade por nós. Ela vai entrar na nossa casa. E é assim que funciona. Qual a atitude que nós temos? Que comportamento nós temos em relação aos nossos pensamentos, às nossas palavras, às nossas atitudes? A espiritualidade nada mais é do que aquele vento que sopra onde der. E se tu dá abertura, ele sopra. E se tu não dá abertura, não vai soprar. Semelhantes atraem semelhantes. É uma lei, e nada foge das leis do Pai. Deus não poderia colocar nós aqui sujeitos a uma situação de sofrimento, a uma situação incompreensível. Ele nos colocou aqui, mas com todas as ferramentas, para que cada um de nós possa tocar nossa vida de uma forma humana, de uma forma grandiosa. Só que às vezes nós amamos mais a matéria do que a Deus, por isso que sofremos.